Boa tarde, estamos em visão de jogo, estão aí as meias finais do Campeonato da Europa. Amanhã temos o Espanha-Itália, quarta-feira o Inglaterra-Dinamarca, ambos os jogos tendo como palco o estádio Wembley em Londres. Luís Freitas Lobo, está aí à vista uma final Itália-Inglaterra ou parece-te um prognóstico demasiado arriscado?
Parece-me um prognóstico manifestamente arriscado. Claramente que pode acontecer um Espanha-Dinamarca ou um Espanha-Inglaterra, pode acontecer qualquer coisa. Acho que as equipas estão a jogar muito bem, são equipas completamente diferentes umas das outras. Há qualidade dos treinadores, há qualidade dos jogadores e, portanto, acho que vamos ter aqui duas grandes meias finais. Apetece muito ver este Itália-Espanha, não é? Sobretudo porque acho que são as duas equipas, também um pouco pela minha preferência pessoal, não é? As duas equipas estão a jogar melhor, têm um estilo de jogo extremamente atraente, complementam-se muito bem na segurança e na criatividade. A Inglaterra também está forte, a Dinamarca já sabemos que é uma seleção até um pouco especial neste europeu.
Seria uma grande surpresa a Inglaterra não estar na final.
Sim, seria, até porque o jogo vai ser em Wembley e depois de passar a Alemanha, claro que foi o adversário mais difícil durante o período a eliminar, que esse jogo, claro, tem tudo neste momento. A Inglaterra vive já essa euforia de fazer a sua final em Wembley. Mas atenção, esta Dinamarca é uma seleção forte, veremos como é que a Inglaterra se vai descomprimir um pouco. Enfim, o jogo com a Ucrânia foi um jogo extremamente acessível, deu para gerir a equipa à meia hora. O Southgate tirou praticamente 4 jogadores que estavam mais em risco, os que estavam em risco de cartões e aqueles que tinha que gerir fisicamente. Uhum. E por isso eu acho que a Inglaterra tem tudo para ganhar o jogo. Mas esta Dinamarca é uma excelente equipa, né? A equipa acho que conseguiu-se reagrupar muito bem, foi apurada no último jogo, porque a Finlândia não conseguiu empatar com a Bélgica, de outra forma teria sido eliminada, porque perdeu os dois jogos com a Finlândia e com a Bélgica, e depois ganhou aquele jogo em casa com a Rússia por 4-1. Portanto, nem sei se não será inédito uma seleção poder chegar à final depois de perder os dois primeiros jogos. Não tenho isso na cabeça. Mas, portanto, conseguiu-se reinventar, até taticamente, é o treinador da revelação deste europeu.
Tu falas hoje no Jornal do Jogo, falas de treinadores de equipas de autor, a Dinamarca e a Inglaterra.
E a Espanha e a Itália, isto é, porque há muita ideia, e eu concordo em certa parte, até certo ponto, de que os grandes treinadores são os treinadores de clubes e os treinadores de seleções são mais treinadores de coreografia de grupo, de juntar jogadores, de perceber os que estão em melhor forma e conseguir criar ali muitas vezes as sociedades que vêm dos clubes quando conseguem juntar alguns que jogam juntos. E o treinador muitas vezes não tem tanta influência do ponto de vista tático ou do ponto de vista da criação do grupo. Mas parece-me que claramente que neste caso há aqui cada qual no seu estilo conseguiu trabalhar as seleções. O caso da Dinamarca, claramente, depois do drama que foi vivido pelo Eriksen, uhum. A forma como ele mudou taticamente a equipa, que jogava em 4-3-3 para jogar um sistema de defesa A3, mas muito bem montado com meio-campo e avançados. O caso da Inglaterra, que teve treinador quando apareceu o jogo com a Alemanha, ele mudou taticamente a equipa para jogar com defesa A3 e venceu a Alemanha dessa forma, não a deixando atacar pelos flancos, defesa A3, que era defesa A5, na maior parte do tempo a tapar os laterais da Alemanha. E o caso do Mancini, que reinventa completamente essa seleção italiana, que não foi apurada para o Mundial 2018, que estava desfeita, estava na maior crise existencial da sua história, e ele foi juntando, convocou muitos jogadores, quase meia centena, foi ao longo de todos destes 2 anos, também com a Liga das Nações e depois o apuramento, já até já para o Mundial, e fez uma equipa nova na Itália, sem grandes estrelas. E no caso da Espanha, porque tens visto que a Espanha tem vivido em termos de contestação ao Luís Henrique e até ao Morata, e ele é um treinador de conflito, até cresce no conflito, e portanto geriu bem o grupo, defendeu os jogadores, continua a apostar no Morata, disse logo que seria ele mais 10. Portanto, há muitos treinadores em cada seleção, e por isso eu digo que são seleções de autor a nível dos treinadores.
Zé Manuel Ribeiro, também te parece um prognóstico demasiado arriscado apontar para um Itália-Inglaterra como o jogo mais provável da final?
Não. Tinha graça chegar à Espanha à final só com uma vitória e empates num tempo lamentar e empates nos jogos todos. Tinha a sua graça.
Era um déjà vu.
Isso era muito engraçado. Não, acho que não há prognóstico possível.
Como é que era agora? Só duas vitórias?
Só tem uma vitória no tempo lamentar.
No tempo lamentar.
Sim, está a fazer um paralelo com aquilo que aconteceu em 2016, não é?
Sim.
Não, se pensares, Portugal em 11 jogos no europeu apenas ganhou 2 no tempo regulamentar.
Sim.
Nos dois europeus.
Sim, nos dois europeus. Sim.
Mas enfim, mas os jogos podem se ganhar de várias formas.
Sim. Prolongamento
e pênalti.
E não tem comparação este europeu com o outro. Claro, tipo, é muito diferente apanhar a Alemanha e a França na primeira fase.
Mas para a Dinamarca, se calhar tem alguma aparência,
não é? Talvez. Não, o que eu tenho alguma discordância em relação ao... Não tenho discordância, eu percebo o que queres dizer, mas é assim...
Percebes o que eu quero dizer ou aquilo que o Luís quer dizer?
O que o Luís quer dizer, percebo o que o Luís quer dizer sobre as equipas de autor, mas é assim, Southgate nunca será um treinador de clube com grandes vitórias, nunca será um treinador de topo, na minha opinião. O Mancini, apesar de ter títulos, foi sempre um treinador sofrível. Há aqui um grande treinador, sim, o Luís Henrique, já fez algumas coisas e fez. Não acho que seja assim. Acho que este europeu é sobretudo um europeu de jogadores. Temos um Harry Kane, por exemplo, que já com 27 anos, que não tem um único título. Um único título. Temos um Immobile e um Insigne que acabaram em clubes, não digo secundários, mas em clubes abaixo do topo, já com 30 anos, já acima dos 30 anos, que estiveram diretamente envolvidos no fracasso da seleção italiana, no apuramento para o Mundial 2018. Temos o caso do Morata em Espanha. O que aconteceu com a seleção espanhola foi muito engraçado, porque depois daqueles dois primeiros jogos, até o tiki-taka foi... destruído na imprensa e nos comentários, portanto, que o jogo era aborrecido, e no meio disso tudo houve um jogador em particular que foi muitíssimo atacado, que foi o Morata, que respondeu de uma forma... Ele que sempre me parecia um jogador meio mole, meio aliado do jogo em determinados momentos, respondeu com quase com uma fúria, não é? Nos jogos a seguir... Portanto, acho que este é um campeonato muito de jogadores também. E claro, o caso da Dinamarca, que é a própria equipa que reage àquele acontecimento do Eriksen. Uhum. Portanto, acho que há aqui uma história muito de jogadores. Jogadores de muita qualidade. No caso de Itália, por exemplo, o Insigne é um craque que...
A Itália é a favorita, na tua opinião, frente à Espanha?
Não acho que haja favorita. Acho que há uma coisa que se vai notando...
Achas que não há favoritos nestes dois jogos?
Não, um favorito da Inglaterra, é um favorito claro.
No Itália e Espanha não atribuís algum favoritismo à seleção italiana, por aquilo que tem sido o campeonato da Europa que a Itália tem feito?
Eu acho que a seleção italiana é uma seleção preparada para tudo. Aliás, eu acho que a seleção italiana e a seleção inglesa são seleções modernas, como pessoalmente eu entendo que deve ser uma equipa de futebol. São equipas preparadas para tudo, capazes de jogar de várias maneiras diferentes, muito boas defensivamente. Acho que tem sido o grande trunfo da Inglaterra, por exemplo, tem sido a forma como falha pouquíssimo na defesa. Uhum. E a Itália já faz parte da não é, do está nos ossos da seleção italiana, esse tipo de coisa, mas é uma seleção capaz de tudo, uma seleção muito, muito, muito pressionante, muito intensa, que joga e pressiona no campo todo, que defende quando precisa defender, que recua e sabe fazê-lo, que pressiona lá em cima quando precisa, uma seleção muito completa, joga curto, joga longo, joga como precisar. E parece-me que eventualmente pode haver algum cansaço da seleção espanhola, que me parece a seleção mais frágil nesse aspecto. Embora... Aqui, entretanto, foram saindo uma série de dados interessantes. Por exemplo, entre as quatro seleções mais desgastadas, portanto, com os jogadores que fizeram maiores médias de jogos esta época, a primeira é a França, a segunda é Portugal, a terceira é a Inglaterra, a quarta é a quarta é a Alemanha, depois a Holanda, portanto, destes 5, 4 foram eliminados, não é? Depois a Espanha, Croácia e a Itália, a mais descansada delas todas. Portanto, a Itália tem os jogadores que fizeram uma época mais leve, mais ligeira em estudo. Talvez isso pese alguma coisa.
Luís, a Inglaterra tem aqui uma grande vantagem, é que vai jogar em casa, meia-final, e no caso de ultrapassar a Dinamarca, joga também a final em casa, em Wembley.
Sim, cria uma atmosfera que, de facto, parece tornar a seleção imbatível. Mas a verdade é que a questão não se resume só a isso, não é? Acho que a equipa tem qualidade. Acho que está bem montada, com aquela dupla de médio-centro, o Phillips e o Rice, gosto muito de os ver jogar. E tem o Sterling, que está numa forma espetacular, né, que está a jogar muito bem. E depois tem várias soluções, tanto mete o Grealish, que pode ser mais um 10, como mete mais outro ala, que é o Saka, como pode meter um jogador mais pensador à frente dos médios defensivos, que é o Mount. O Harry Kane, de facto, é interessante ver esta psicologia do ponta-de-lança, como ele, na primeira parte, contra a Alemanha, falhava recepções até daquelas, não digo fáceis, mas daquelas que ele sabe fazer dentro da área. E tu atribuís aquilo a problemas físicos, a problemas de confiança, a problemas de momento de forma, e de repente aquilo desbloqueia-se quando ele faz aquele golo, que eu acho quase me parecia que ele ia partir o pescoço para fazer aquele golo de cabeça à Alemanha, e desbloqueia completamente, e aparece contra a Ucrânia a acertar tudo, não é? Quer dizer, já remata de qualquer lado, aquela bola que lhe vai, já estava 4-0, que ele apanha a rematar sem deixar cair, guarda-redes faz uma defesa monumental.
3 golos de cabeça nesse jogo.
3 golos de cabeça e apanha...
Primeira vez na história de um campeonato da Europa que uma seleção marca 3 golos de cabeça num jogo.
Sim, não sabia. Ele que estava a falhar recepções às vezes ali dentro da área, agora de repente apanha a bola sem deixar cair de fora da área, portanto, como muda a cabeça de um ponta de lança de um jogador de um momento para o outro. E se calhar, se não tivesse feito esses golos antes, aquela bola não teria rematado de primeira, teria tentado segurar e passar, ali apanhou-a de primeira e, portanto, isso... E acho que nesta altura é um jogador que pode marcar muito, muito a diferença, mas vamos ver. Eu acho que, enfim, claro que os jogos eliminar têm sempre histórias muito, muito específicas que determinam um resultado ou outro. A Espanha passou nos penaltis frente à Suíça, por exemplo. Mas eu penso que chegam às meias-finais 4 seleções com os seus méritos. Tu olhas para estas 4 seleções e percebes porque é que chegaram. A Dinamarca, enfim, será o caso mais especial, até porque foi apurada também em função dos resultados de terceiros.
Uma seleção que me surpreendeu e não chegou às meias-finais, mas surpreendeu-me, foi a Suíça.
Sim, não me surpreendeu porque é uma equipa que... É uma equipa mesmo, é uma ideia de jogo, é um conjunto, uma organização. Portanto, aquela equipa nunca treme. E isso notou-se bem no jogo com a Espanha, mesmo estando a jogar com 10 jogadores. E lá está, também pode discutir, de facto, aquilo que foi uma expulsão, talvez, excessiva de um jogador da Suíça, que colocou a equipa contra a jogar...
Contra 10, contra a Espanha.
Exatamente. A jogar com 10, tanto tempo...
A jogar
tempo.
Com 10 contra a Espanha.
Exatamente. Parte, segunda parte e prolongamento. Uhum. Mas é uma seleção muito bem organizada, compacta. Agora, surpreendeu-me foi a forma como eles conseguiram reagir frente à França, depois de estar 3-1, a 10 minutos do fim. Confesso que estava a comentar o jogo e nós temos aquela tentação de que o 3-1 é um jogo fechado e naquela altura, enfim, acho que nem diria, pouca gente diria ao contrário, embora no futebol que sabemos bem. Já pode acontecer de tudo. Mas nunca imaginei que de repente a Suíça virasse o jogo de pernas para o ar e chegasse ao empate com um grande Seferovic, atenção, a fazer um grande europeu.
A Bélgica, Zé Manuel Ribeiro, continua a cheirar o campeonato da Europa e campeonatos do mundo. Continua ali na expectativa de ganhar qualquer coisa importante, mas chega ao momento certo e acaba por não conseguir.
Isso tem graça porque... Tem graça esta. Se nós seguirmos o percurso das seleções, como aconteceu com a geração portuguesa, né? A geração dourada dos anos 90, esta seleção belga foi eliminada, por exemplo, perdeu, por exemplo, com a Itália no Euro 2016, ao contrário, jogando ao contrário do que jogou agora, ou seja, jogando. Declaradamente ao ataque contra uma equipa do Conte na altura, o selecionador era o António Conte, fechada lá atrás, que matou os belgas em contra-ataque, basicamente. E agora tentou fazer o contrário e foi eliminada na mesma. Portanto,
não. Acho que agora perdeu duas vezes.
A resposta,
perdeu antes e depois do jogo.
A resposta, acho que teria perdido de qualquer maneira, porque a seleção italiana é muito superior.
Mas também fez a mesma coisa a Portugal, por exemplo. Eu acho que essa mudança de chip belga é a coisa que mais me desiludiu neste europeu. Esperava uma Bélgica diferente. Perdendo ou ganhando, esperava que jogasse de forma diferente. Mas diz, desculpa.
Não, é só isso. É só dizer que não há respostas, que isto não é preto e branco, que não há respostas fáceis para essas questões, não há soluções. Ao contrário do que parece, em determinadas circunstâncias, não há soluções simples para se ganhar, por muito melhor que sejam as equipas e os jogadores.
Vamos ter então o Inglaterra-Dinamarca, com a Inglaterra a jogar em casa na meia-final e, no caso de ir à final, também a jogar em casa. A Inglaterra, que nunca foi campeã da Europa, foi campeã do mundo, mas nunca foi campeã da Europa, procura o primeiro título europeu e vai tentar conquistá-lo em casa. Na outra meia-final, como já dissemos, Espanha-Itália, numa reedição da final do Euro 2012, que a Espanha ganhou por 4-0 à Itália. A Espanha, que tinha eliminado o Portugal na meia-final, nos penaltis, e depois vai à final com a Itália e ganha por 4-0, uma goleada num jogo que teve arbitragem de Pedro Proença. Já pouca gente se lembra disso, mas esse jogo foi arbitrado por Pedro Proença, esse Espanha-Itália.
Esse é o período dourado da seleção espanhola, que ganha o Europeu 2008, o Mundial 2010 e o Europeu 2012. Portanto, estás a falar, esse é o último jogo dessa grande, grande seleção, que depois no Mundial seguinte nem passa da fase de grupos, em 2014.
Jogos para acompanhar com informações nos noticiários da TSF, o Espanha-Itália amanhã e o Inglaterra-Dinamarca. Como dissemos, ambos os jogos tendo como palco o estádio de Wembley em Londres, jogos às 8 da noite, para acompanhar então com informações na TSF. Depois teremos no domingo o relato integral da final do Campeonato da Europa. Vamos agora virar aqui no nosso Visão de Jogo a agulha para os clubes portugueses e para o mercado. João Mário, tudo indica, Zé Manuel Ribeiro vai mesmo ser jogador do Benfica.
Sim, vai ser treinador, vai ser jogador de um
treinador.
Vai
reencontrar Jorge Jesus, não é?
De um treinador que soube utilizá-lo. E até pode ser uma boa resposta para alguns problemas do Benfica. Por exemplo, imagino a jogar ali como um falso ala direita, por exemplo, a jogar como o terceiro elemento do meio-campo, uma coisa assim, imagino fazer uma coisa dessas, como o Jesus já usou antes. Também acho que, fechada à porta do Sporting, eventualmente por algum desinteresse que possa ter havido, eu acredito que possa ter havido, do Sporting na contratação.
Mas desinteresse motivado pelo valor em causa, pelos 7 milhões e meio de euros que tinham que ser pagos ao Inter, pelo ordenado do jogador?
Eu já tinha posto essa possibilidade aqui no programa, dele não ser exatamente o jogador que o Rubem Mourinho queria. Não é questão da qualidade, acho que a qualidade é indiscutível. Sou um apreciador de João Mário há muitos anos, já defendi-o muito em 2016, por exemplo, quando era muito criticado na seleção. Mas eventualmente não era exatamente aquele médio que o Rubem Mourinho queria, sobretudo para o investimento que ia significar e para a contratação que provavelmente iria evitar que fosse feito.
O jogador que tem um ordenado líquido a 2 milhões de euros.
Sim, mesmo com desconto seria um ordenado alto para o Sporting. No caso do Benfica, para ele, jogador, se calhar é a melhor solução possível, a melhor alternativa possível, que é um treinador que o conhece, ele já se percebeu que ele precisa ser compreendido para jogar bem. O João Mário precisa ser compreendido, precisa de um treinador que o compreenda para funcionar. Vimos isso pelo que aconteceu no estrangeiro.
Tu no Benfica consegues ver João Mário em que função? Jogar à frente do médio defensivo?
Não, por acaso não. Um pouco como jogava na seleção, ou seja, ali pela direita, não é? Como uma espécie de falso ala. Acho que é provavelmente é nisso que o Jesus está a pensar.
Estás a pensar num sistema de três centrais? É que a questão é essa, é que se o Benfica jogar num sistema de três centrais...
E deve jogar.
Poderá ser diferente essa linha de pensamento.
E o Benfica deve jogar no sistema 3 centrais.
Ele ser ali um hipótese, um pouco o que o Pizzi fazia, mas à maneira de João Mário.
Sim.
Com 3 centrais, e já o vejo talvez mais na ideia do Jesus para 8.
Eventualmente. De qualquer forma, eu acho que é isso. Acho que é a vantagem que ele tem, é um treinador que o conhece bem, que sabe exatamente aquilo que ele pode dar. Parece-me que uma nova aventura no estrangeiro, provavelmente para o jogador, seria fatal. Não é? Seria um fim de carreira. Como
os sinais que deu antes, não é? Se está diminuindo.
Não é? Seria um fim de carreira.
Cinco anos de contrato.
Acho que acaba por ser, sim, acho que acaba por ser um bom final para ele, para o jogador. Anos,
não é? Portanto, ficará no Benfica até aos 33?
Sim, acho que
nunca se sabe, não é?
Se cumprir o contrato, é?
Sim. Vamos ver o que é que acontece. Eu, a semana passada, tinha falado nisto aqui, penso que já foi no nosso período de podcast, né? Uhum. Em relação àquilo que eu não entendia, o desinteresse do Sporting no João Mário. Poderia começar numa questão financeira, numa questão desportiva, as duas cruzam-se, mas vendo o esforço que o Sporting faz para contratar jogadores quando quer, e viu-se isso com o Paulinho e com o Isgaio, já se confirmou, né? Como te dizia, já está no Sporting, e os valores que estão envolvidos, espanta-me não ver, de facto, esse interesse no João Mário. Acredito que as características possam não ser aquelas que o Ruben Amorim quer para o jogador, mas a qualidade do jogador é tanta, a interpretar o jogo, a perceber o jogo. E mesmo ano passado, acho que nos jogos que mesmo que disseram que o João Mário jogou mais lento ou sem intensidade, jogou bem, equilibra a equipa, é inteligente, sabe jogar, sabe passar, sabe estar, sabe aguentar, percebe o jogo à frente dos outros.
Ou seja, o Benfica está a ver bem, na tua opinião?
Eu acho que qualquer clube que contrata o João Mário está a ver bem. Agora, outra coisa depois é saber aproveitá-lo e a personalidade do jogador, a personalidade do treinador. Depois há um cruzamento mais humano até do que tático ou futebolístico, estritamente, para aproveitar da melhor forma o João Mário.
O João Mário, quando saiu do Sporting, teceu grandes elogios a Jorge Jesus.
Sim, mas o Jorge Jesus tem conseguido grandes coisas com jogadores, tem conseguido outras coisas que... mais em função de equipa, portanto, e também às vezes tem falhado. Portanto, isso faz parte do fluxo natural de qualquer treinador. Claro que agora tem que ser elogios, é lógico, então, se vai ser seu treinador.
Não digo agora, quando saiu do Sporting,
sim,
ele teceu grandes elogios ao Jorge Jesus. Disse que finalmente encontrou um treinador que lhe ensinou taticamente o jogo.
Eu penso que é quase, isso é uma opinião comum de quase todos os jogadores que são treinados pelo Jorge Jesus. Eles são a aprendizagem que têm do jogo e da tática. Também todos dizem que ao fim de 2 anos já não conseguem ouvi-lo barrar com eles. Mas isso faz parte também da personalidade do Jorge Jesus. Não, o que eu acho é que... Eu não percebo. Já o tenho. Não entendo o desinteresse do Sporting no João Mário. Acho que não é não perceber exatamente como é que ganhou o ano passado. É não perceber o que é a importância de um jogador. E não falo na questão emocional. Não é na questão de ir para o rival. Porque nem entro pela questão das cláusulas antirrivais. Isso por isso. Isso aí já é uma discussão... Uma subdiscussão deste problema. Aquele problema que eu gosto de discutir aqui é o problema desportivo. O que é que leva o Sporting a prescindir deste jogador? O Zé fala nas características que ele tem em função do que o João Mário quer.
Do que o Ruben Amorim quer.
Sim, em função do que o Ruben Amorim quer.
Não é bem isso. Eu caso é as duas coisas, que é o preço que ele custa para a equipa em termos de salários, percebes? Para o que traz. Acho que há aí uma relação preço-necessidade, se quiseres. Acho que o problema é esse. Não é forçosamente o jogador em si. É...
Acho que não valia o esforço, quer dizer, o Sporting, fazer o esforço que fez para o Paulinho, ou faz para o Isgaio, ou para outro jogador, não valeria a pena para o João Mário. Eu acho que sim que valeria.
Eu acho que é superior. Acho que o problema é que esse compromisso financeiro é superior, percebes?
Há um jornal desportivo hoje, eu não sei precisar qual, que diz que o valor a pagar pelo João Mário seria o mesmo que o Sporting paga pelos 5 médios que tem no plantel.
Sim, acho que isso...
Pois, isso aí sim. E admito que sim, que isso tudo tem que ser ponderado. Não tenho dúvidas nenhumas que eu estou aqui a falar só do ponto de vista do jogador em si. Agora, se isso é assim como estás a dizer, aí está, pronto, está aí uma razão de gestão que tem que se cruzar com a evidente a questão desportiva com a questão financeira. Agora, o jogador em si... Esse era muito importante para o Sporting e perdendo o João Mário, acho que o Sporting perde um jogador muito importantíssimo na equipa.
E a cláusula anti-rival, Zé Manuel Ribeiro, hoje escreves no jornal O Jogo que estas cláusulas anti-rival são uma espécie de amor eterno à força.
Sim, é mesmo isso. Primeiro, não há dúvida nenhuma, é preciso dizer isso, não há dúvida nenhuma sobre a nulidade. Temos aqui um senhor advogado.
Formado em Direito.
Não é advogado, é formado em Direito.
Mas é verdade. Mas
sim, a nulidade da cláusula é discutível, não é?
Sim, portanto, é discutível.
É indiscutível,
sim. Pronto, porque limita-te a um evidente direito ao trabalho, onde podes optar aplaudir, não é?
Isto histórico ainda não foi discutido em tribunal, porque quase todos os clubes as usam e, portanto, se fossem a tribunal discutir a cláusula dos outros, anulavam as deles também. É a única razão porque ainda
o Benfica
ainda
não tinha uma coisa parecida à época passada com o Nuno Santos, quando o Sporting quis contratar o Nuno Santos.
Exatamente.
O Benfica tinha uma situação parecida e prescindiu.
Aliás, tem
eles
graça.
Falam depois que é direito de preferência e misturam conceitos.
Aliás, tem graça
conceitos,
porque
não são jurídicos.
Escolheram entre o Sporting e o Porto e acabou por ser o Sporting campeão
Sim.
nacional. Foi uma escolha bem feita também, porque o Porto também queria o jogador. Portanto, essas cláusulas são uma patetice. E mais do que isso, eu acho que se tem desperdiçado muitos jogadores que podiam ter tido um futuro um bocadinho melhor e ter funcionado um bocadinho melhor se não fossem essas cláusulas. Acho que há muitos jogadores que podiam ter contribuído para estes clubes de outra maneira, se não fossem impedidos por cláusulas assim. E até treinadores, atenção, no passado.
Na porta de saída da Luz...
São cláusulas de medo, não é?
Epa, sim. É mesmo isso. É uma falta de coragem dos clubes. Que é não assumirem que, ao libertarem-se de um jogador, estão, no fundo, a abrir o futuro, não é? A todas as hipóteses. É mesmo isso.
Na porta de saída da Luz estão jogadores como Gabriel, Chiquinho, Krovinovits, Jetson Fernandes e Samaris. Entretanto, o Benfica continua, pelos vistos, interessado em Al-Musrati e agora Luís Freitas Lobo até pode incluir no negócio com o Sporting Braga jogadores como Chiquinho, já aqui falei, que está na porta de saída, João Ferreira, um jovem lateral, e até um médio defensivo, Alfa Semedo.
Acho que isso para o Braga não interessava nada, sinceramente. Para o Braga interessa é dinheiro pelo Al-Musrati, na minha opinião. Acho que esses jogadores têm o seu valor, mas para o nível do Braga não parece que seja.
Nem o Chiquinho?
Não. O Braga tem lá muito melhor, acho eu, embora o Chiquinho seja um bom jogador. Acho que o Braga sempre fez excelentes negócios financeiros, depois soube buscar peças soltas dos grandes. Não me parece que seja por aí que vá convencer o presidente do Braga.
O que é que parece, Zé? Tens alguma informação privilegiada sobre este negócio de Al-Musrati? E se cair aquele negócio que também se falava de Nzonzi, o jogador da Roma, pelos vistos, o Benfica desinteressou-se do jogador.
As últimas informações são que o jogador é que se desinteressou do Benfica.
Ou o jogador
que terá recusado uma proposta. O Al-Musrati é claramente uma opção boa, não é? Agora, depende de como o Benfica olha para o jogador, se acha que ele vale uma quantia considerável, porque estamos a falar de um jogador que ainda com algum tempo de contrato. É uma coisa para os 8 milhões, 10 milhões de euros, talvez.
Mínimo, sim.
Mas resolvia os problemas do Benfica, para mim, na minha opinião, resolvia os problemas do Benfica.
Porque encaixa exatamente naquilo que o Jorge Jesus quer para aquela posição 6. O perfil do jogador é esse.
Sim, é esse. O Jorge Jesus normalmente gosta de um 6 com estas características. Tem sido normal na carreira de Jorge Jesus ter um 6 com estas características.
Nestas nossas conversas, nos nossos debates, vocês têm sempre colocado fora o Weigl, não é? Quer dizer, que eu não percebo, porque eu acho que o Weigl seria indiscutível no melhor Benfica e a jogar bem.
Aliás, tu já disseste aqui, nós temos falado sempre do Weigl, curiosamente. Até no programa temos falado sempre do Weigl.
Está no mercado para o vender.
Este senhor tem um problema.
Não, o Luís até já disse aqui no programa que o Weigl, na perspectiva do Luís, e não é só a perspectiva. É a perspectiva de muita gente,
senhor,
que o Weigl é o melhor que o Benfica tem,
sim,
olhando para
mas,
estes todos.
Mas o Luís ficou traumatizado pelo chumbo matemático, já explicamos isso aí. E, portanto, ignora tudo o que são números e tal, os números não dizem nada. Qual é o problema? O problema é que o Benfica tem que cortar uma fatia sensível da folha salarial.
Sabe, é verdade, eu sei.
E o Weigl é dos jogadores mais caros.
Mas
portanto,
isso é discutível.
Aqui há um interesse do Benfica em trocar um jogador muito caro por outro relativamente mais barato.
Mas eu não sei se...
Porque... Até porque vai contratar outro muito caro, que é o João Mário.
Ouça uma coisa.
Exatamente.
Eu não sei quais são as questões financeiras do João Mário em concreto, do Weigl em concreto. Leio, claro, nos jornais e percebo perfeitamente que os clubes têm que ser geridos, entrando por duas portas, uma porta desportiva e uma porta financeira. Depois elas têm que se cruzar em determinado momento para tomarem as decisões. Sei que o Benfica, não indo à Liga dos Campeões no último ano e este ano podendo não ir, que terá que vender. E também com a questão também de receitas e despesas. A questão do Weigl será o jogador com mais mercado dentro que o Benfica tem. Mas, independentemente da questão do mais mercado, é um jogador que sempre foi vendável pelo Benfica. Isto é, desportivamente nunca foi um jogador valorizado, acho eu, para o nível e para a qualidade que ele tem. Acho que melhorou bastante na última época com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus conseguiu perceber, não sei se forçado a isso, que a importância que o jogador tinha, conseguiu tirar partido dele, e ele conseguiu jogar bem, joga muitíssimo bem. E, portanto, se não for por necessidade mesmo financeira, acho que é um jogador que resolvia, sem mais, o problema 6 do Benfica. Agora, a questão é que o Jorge Jesus quer um jogador diferente para aquela posição. Quer um jogador que esteja quieto, seja uma árvore, quase. Né? Ali, um Javi Garcia, para pegar-se na raiz quando ele foi para o Benfica. E, portanto, lembra-te, qual foi o jogador que ele foi contratar a seguir quando o Javi Garcia saiu? Já pouca gente se lembra. Foi o Ailton, ao Flamengo, que também era uma árvore, né? Portanto, só que não criou raízes ali, já foi diferente.
Depois quem criou foi Neymar e Matic, mas com características diferentes.
Diferente, o Matic era mais um 8.
Mas adaptado a 6, lá está. Aí talvez uma exceção dele, ele aí optou por um 6 diferente.
Optou porque não teve outra alternativa, porque naquele momento teve que apostar nele e apostou bem porque ele jogou bem, como também fez bem.
Mudou-lhe a carreira.
Diz?
Mudou-lhe a carreira.
Mudou-lhe a carreira, como fez bem, como fez com o Bataglia até no Sporting, que eu achava impossível passar de 8 para 6 o Bataglia, ele conseguiu fazer isso e bem, portanto, há muito mérito, eu acho que as são as posições que o Jorge Jesus trabalha melhor, são aquelas 6 e 8, dentro da ideia de jogo dele, são as que ele trabalha melhor. Agora, acho que o Weigl é um jogador com uma qualidade extra, não é? Na minha opinião, e se os jogadores com qualidade extra têm dificuldade em jogar, eu tenho sempre dificuldade em entender, não é?
E por falar em encaixes financeiros, temos falado aqui da necessidade do Benfica também encaixar dinheiro. Nuno Tavares, o lateral esquerdo, jovem lateral esquerdo, rumou ao Arsenal. 8 milhões de euros que o Benfica encaixa, mais 2 milhões por objetivos. Benfica que pode ainda encaixar uma verba mais significativa ainda, Zé Manuel Ribeiro, se conseguir transferir Seferovic e o Tottenham. Não só o Tottenham, mas o Tottenham está muito interessado no suíço, que marcou 3 golos no Euro 2020.
O Seferovic, se formos ver o panorama europeu e o mercado, o Seferovic é um jogador muito, muito apetecível, porque...
Já tem 29 anos?
Já tem 29 anos, primeiro está numa idade boa das duas maneiras, portanto, desportivamente e economicamente, portanto, é uma boa altura para sair do Benfica. Depois, está muitíssimo apurado. De facto, o que ele fez esta época foi sensacional. É um jogador completamente diferente. Casa muito bem com o futebol inglês. E o Benfica precisa muito vender. E se calhar é o único jogador que dá uma venda garantida.
Sim, depois do europeu que ele fez, vai ter mercado. O Mourinho já o criou ano passado. Não é? Portanto, é engraçado.
25 milhões? Acreditam que um clube dará 25 milhões de euros por Seferovic?
Não sei como é que está o mercado. Acho que vamos começar a ver agora exatamente como é que está o mercado e como é que esses valores vão ser jogados.
Tem que ser, exatamente, tem que haver um grande negócio para depois...
Para se perceber o que vem a seguir.
Existir esse efeito dominó. Agora, há outra forma claro que o mercado se mover, como sabemos. Não sei se tens alinhado outro tema já a seguir, mas porque eu vejo estas transferências a acontecerem. Eu vejo o Trincão já foi para o Wolverhampton, não é? Portanto, o Wolverhampton acaba sempre...
Tinha aqui também agendado.
Mas isso é aquele círculo habitual.
Quando há este circuito, nós percebemos ali que há estas hipóteses, estes negócios. O Wolverhampton, Valência, um Atlético de Madrid emprestado, que depois mete noutro sítio. Já vimos este filme todas as épocas e, portanto, a carreira dos jogadores muitas vezes, enfim, vamos ver onde é que também o Vitinha vai jogar este ano. É uma curiosidade que eu tenho de perceber como é que aquele talento
não
vai ser gerido.
Não fica no Porto?
Eu não acredito que lhe vão arranjar um bom negócio, vai ganhar bem. Financeiramente, acho que a conta dele vai aumentar.
Pode não sair, atenção.
Pode ficar no Porto.
Sim, mas o que eu estou a dizer é que eu quero vê-lo a melhor opção desportiva para ele.
E não era, e digo-te já que não era com o desagrado do treinador que ele ficaria.
Que era com a vontade de Sérgio Conceição, é isso que quer dizer. Pronto, melhor ainda. Então, eu acho que seria a melhor
opção. Mas a verdade,
o
que aconteceu foi aquilo que nós escrevemos hoje.
Um jogador com uma qualidade daquelas não pode andar aos tombos no Wolverhampton.
É verdade. O problema é que os clubes chegaram a uma situação financeira complicada e
o jogador é vítima disso porque o empresário faz o que quer da carreira dele.
Sim, um bocado. Mas os jogadores também têm que crescer um pouco nestas coisas. Os jogadores têm que começar...
Eles crescem a conta bancária. A partir daí eles já sentem-se engordados.
E têm o direito a pensar só assim.
Claro que sim.
Agora,
todo o direito. Agora, para quem gosta de futebol, olha para aquilo.
Agora também têm que pensar exatamente nas carreiras e como é que as gerem. Não podem permitir só que sejam terceiros a decidir essas coisas.
É isso.
O Porto desinteressou-se de Stefano Eustáquio, Manuel Ribeiro.
Não tenho a certeza disso. Eu acho que o problema é a tal teia de negócios que tem que se fazer, não é? Para se perceber...
Para chegar ao Eustáquio, tens que passar por 3 ou 4 jogadores.
Mas agora já se fala de Stefano Eustáquio para o Sporting de Braga.
Sim, é possível, porque o negócio está alinhavado há tanto tempo. E eu sei que o negócio está alinhavado e isso que só faltava, de facto, que um telefonema, digamos. Mas está pendurado há tanto tempo e o mesmo acontece com o Filipe Soares do
Moreirense.
Do Moreirense.
E está... o André Almeida, da Vitória de Guimarães, também interessa ao Porto?
Interessa, sim. Interessa ao Porto.
Eles são todos bons jogadores.
Estamos a falar aqui de três médios. Stefano Eustáquio, Filipe Soares,
sim,
e André Almeida, embora de características diferentes.
Sim, mas
o Vitinha.
O Porto este ano terá
e
que contratar
Vitinha,
médios.
Que já é do Porto.
Terá de contratar médios. Portanto, depende de tudo aí. Imagina, se o Vitinha ficar já é diferente. Portanto, esse jogo de médios depende muito de coisas que ainda estão para acontecer. Por exemplo,
seja Oliveira também.
Por exemplo, o Gruites, há mesmo vontade que o Gruites continue. É mais um fator.
Sim, portanto, é um jogador importante.
É preciso decidir estas coisas todas. Portanto, esse dominó vai ter que começar num momento qualquer. O próprio Sérgio Oliveira esteve com um pé fora, praticamente feito a saída, e entretanto não aconteceu.
Mas o Porto também quererá fazer alguma venda.
Terá que fazer alguma venda. Eu acredito que, por exemplo, um central, acredito que o Mbemba possa sair.
Mas aí não dá grande encaixe.
Dá algum.
É diferente de um Sérgio Oliveira, ou de um Otávio, ou de um Corona.
Dá algum.
A questão é mais o Corona que tu referiste. Ele está agora a jogar a Gold Cup. É um jogador que tem um... Já falamos nisso, né? Se o Sevilha estiver interessado mesmo nele, acho que será.
Aliás, estão o Corona e o Luís Dias estão a fazer jogos incríveis.
Sim. O Luís Dias é que eu acho que é um jogador que pode crescer muito na próxima época no Porto. Acho que vem naquela cena dos colombianos do Porto, um talento brutal, e acho que se esta Conceição trabalhando bem, como acredito que sim, sendo uma aposta mesmo dele, acho que é um jogador que pode explodir no próximo ano. Se me perguntar o jogador mais importante para o Porto, é o Otávio, não é? Se sair ou não, isso marca. Isso aí é uma ruptura. Isso aí, de facto, tem danos. O Corona, claro, é um talento, mas eu acho que o Porto pode encontrar alternativa com a explosão do Luís Dias.
E já contratou o PP também.
Além do PP, exatamente, que é um jogador que veremos a adaptação dele, mas talento tem.
E Alfredo Morelos, continua em definição. Se o avançado que está na Escócia, no Rangers, também colombiano, curiosamente, se vem para o Porto ou não?
Lá está.
Isso é mais caro, não é?
Aí acredito que, para isso, o Porto precisa fazer uma grande venda. Não chega só... Vender terá que ser uma grande venda para que isso aconteça, porque é um negócio muitíssimo mais complicado, muitíssimo mais alto.
Ou seja, há aqui várias peças ainda para encaixar.
Acho que há muito. Acho que nos três grandes aí... Aliás, eu escrevi há uns tempos um texto sobre o desafio do Jorge Mendes, porque toda a gente olha para o Jorge Mendes à espera de um super negócio, numa altura em que não há super negócios.
Tinha uma venda, exatamente.
Não é? Até meti o Ronaldo ao barulho, não é? E não é à toa que agora já se fala na questão da renovação do Ronaldo pelos Juventus, que me parece muito óbvio por falta de opções. Onde é que o Ronaldo ia jogar? Não é? Quem é que quer pagar aquele dinheiro todo pelo Ronaldo nesta altura, não é? Com 36 anos?
Que única pode ser o PSG, na minha leitura, dentro daquilo que é o futebol internacional?
Sim, mas futebolisticamente não seria uma boa ideia.
Isso aí, sim, será discutível. Mas também
o mais provável é Cristiano Ronaldo continuar nas Juventus, não?
Sim.
Por essa razão.
Por falta de opções.
Parece-me que não há muita vontade dele nesta altura, depois do que passou, enfim, pelas reações dele, pelas coisas que ele diz, que já não haverá muita vontade. Mas não regressando à Espanha ou à Inglaterra, se me perguntasse, eu gostaria de voltar a ver o Ronaldo, era no Manchester United. Sim, gostaria, adorava voltar a vê-lo lá, no futebol inglês, não é? Portanto, mesmo com esta idade, seria fantástico vê-lo voltar ali. Mas agora, olhando o circuito dos negócios, seria o Paris Saint-Germain.
Vamos falar também do Sporting, do mercado relativamente ao clube de Alvalade, campeão nacional. Vamos falar disso mais para o podcast do Visão do Jogo, mas ainda neste tempo que nos resta, Luís, quem é este José Marçá, da formação do Barcelona? 12 épocas, conheces mal?
E ele fez poucos jogos na equipa B do Barça.
12 épocas no Barcelona, fez camadas jovens seleções,
sim,
espanholas.
Sim, a ideia que eu tive foi, sinceramente, depois foi vê-lo quando se falou muito nele, quando se está a falar nele, mas faz parte da escola do jogador que sabe sair a jogar dentro da linha de formação de La Masia, não é?
É verdade que pode jogar em toda a linha defensiva? Pode jogar a lateral, à direita e à esquerda e à central?
Tem essa escola. Agora, repara, o transfer de uma equipa B do Barça para um campeonato português e Liga dos Campeões, e para a dimensão que o Sporting vai ter, acho que é muito, muito, muito difícil.
mas essa característica é importante no Sporting, essa característica de ter um central que faça isso. Percebeu-se ano passado a dificuldade que o Sporting sentia quando não teve o Gonçalo Inácio, por exemplo, que era o único central que fazia isso.
Gonçalo Inácio que não começa a época a titular.
Exatamente.
Mas começa o Neto, depois o Gonçalo Inácio entra.
Mas que acabou de vingar e até no lado direito, apesar de ser escredido, não é?
Ou seja, é um jogador que encaixa naquilo que tu dizes, a ideia de jogo de Rubén Amorim, este José Marçá, por essa facilidade de sair a jogar. Um Sporting que contratou Ricardo Gais, está confirmado, mais um jogador para a defesa, para fazer concorrência a Porro, ou até para tirar a titularidade a Porro. Eu penso que o Sporting tinha o melhor lateral direito da época passada, penso que Porro foi o melhor lateral direito da época passada no campeonato, e não sei se o segundo melhor lateral direito do campeonato não foi Ricardo Gaia.
Sei capaz, sim.
Ou seja, o Sporting fica com os dois melhores laterais direitos da época passada.
É capaz. Há algum prurido em dizer que o Manafá também lá esteve.
O Manafá evoluiu muito, atenção.
Exatamente, o Manafá é um bocadinho patinho feio destas coisas, mas também acho que o Manafá fez uma boa época.
Reconheço que o Manafá evoluiu bastante.
Sim, também acho que fez uma boa época. Há uma coisa engraçada, depois de eu ter estranhado, e já falamos nisso aqui, o facto do Sporting acumular dois laterais tão, tão bons, não é? E um investimento tão, tão forte. Mas depois fui reparando, cada vez mais os laterais são substituídos. Cada vez mais a substituição do lateral nas equipas acontece mais vezes. E eu não tenho ideia que no passado isso acontecesse tanto. Portanto, acho que está muito ligado à forma de jogar das equipas, ao desgaste que
a posição
que agora implica a posição.
Mas é mesmo isso?
E acredito que seja nisso que o Rubem Amorim está a pensar. Ah, portanto,
ou até a pensar no Ricardo Gaia para outra posição.
Não, e não tem a ver com isso que o Zé está a dizer.
Acho que é um pouco isso.
Não, tem a ver com isso que ele está a dizer, porque agora não é só campeonato. Tens Liga dos Campeões, tens as outras competições de taça, portanto, e o Sporting, época passada, foi uma época diferente, não é? Só jogou campeonato, praticamente. E, portanto, agora tem que juntar uma equipa com outros argumentos. E, portanto, a questão de... Se o Sporting tinha os dois melhores laterais do campeonato da época passada, o Porro e o Nuno Mendes, e agora vai encontrar outros dois que são titulares ditos absolutos das suas equipas, não é? O Isgaio e o Vinagre. Sim, não era? Sim.
Mas pode sair o Nuno Mendes, não é?
Pois, é isso que tinha que colocar. Se podem ficar os dois nessa sensação, nessa ideia de rotatividade que tem que existir quando jogas tantos jogos de 3 em 3 dias. E sendo laterais a posição mais desgastada e mais exigente e mais importante, se calhar até para desequilibrar na forma de jogar do Sporting e de muitas equipas, ou a possibilidade de haver uma venda ou um negócio em relação ao Nuno Mendes, embora ele não tenha jogado no europeu, enfim, não sei, acho que é um jogador que deveria ficar, acho que até para a carreira desportiva dele, mais uma época no Sporting, pelo menos, sim, para crescer mais, jogar mais, ir à seleção, aparecer numa competição europeia e depois sair. Acho que seria prematuro, mas lá voltamos à conversa anterior, não é? Esta gestão das carreiras, sim, atualmente.
Mas quem mais é que é vendável no Sporting? O problema é esse.
Sim, é verdade. Se queres fazer dinheiro, é por ali.
É por ali, o problema é esse.
Não há muito mais, não.
Mas Linha, não, não é outro jogador que pode dar algum encaixe?
Sim, está a ter
a Palhinha.
Sim, eu nunca vi. Aquelas montagens todas daqueles minutos que ele teve no europeu. Claro que, porque tenta-se verbalizar.
Eu não parece que ele se tenha valorizado muito no europeu. Acho isso.
Não, mas tenta-se puxar isso, puxar por esse. Montando ali quatro momentos dele no europeu.
Acho que o Palhinha ainda tem ali coisas para resolver. Acho que uma época na Europa lhe vai fazer muito bem. Uma época na Liga dos Campeões.
Eu acho que ele notou-se no europeu muito a questão de jogar a 3 no Sporting e passar a jogar a 4 na seleção. A questão dos defesas que jogam atrás. Quando jogas a 3, pode sair na pressão. E quando jogas a 4, não. E isso acontecia muitas vezes. E, portanto, aí ele perdeu muitas vezes a posição.
Há pouco, quando estávamos a falar de Rubén Vinagre, tiveste ali alguma hesitação, Zé Manuel Ribeiro? Fiquei sem perceber. Achas que Rubén Vinagre pode não ir para o Sporting?
Acho que o Rubén... Não, acho que pode. Acho que vai para o Sporting.
Não, ele estava a falar, mas quando disse que podia ser titular, claro, okay, e esta época não chegou a ser, porque fez meia época no Famalicão, só e outra meia época sem jogar no Alvorada.
Acho que tem que subir um patamar ainda. Acho que é um jogador com muito potencial, tem que subir um patamar.
Sim.
Sobretudo, defensivamente, tem que... Embora o sistema A3 ajude muito, mas precisa de subir. É tal imaginação, não é? O Rui Vinagre ainda é um jogador imaginado.
E o Manuel Ugarte continua também sem se perceber se vai, se não vai para o Sporting?
Provavelmente é a mesma coisa. Provavelmente é este circuito de vendas, quem sai, quem entra. A questão de João Mário ter ficado decidida provavelmente ajudará a tomar uma decisão. O Famalicão já não é um clube com quem seja assim tão simples negociar, atenção, vimos como foi o Tony Martínez o ano passado, portanto não é assim tão simples.
Sim, ele já não é bem um clube a esse nível, não é? Portanto,
sim,
já...
aliás, é quase a principal tarefa do clube, não é? A principal, a principal missão do clube é isso.
Valorizar os jogadores e depois vendê-los em alto.
Portanto, não nos vai libertar por qualquer coisa, não é bem assim.
José, já não sei se foi no programa, se foi fora do programa, que tivemos uma conversa em que tu elogiavas muito o irmão de Tomás Esteves, Gonçalo Esteves.
Sim.
E o Porto deixa escapar agora para o Sporting?
Não sei se o Porto deixa escapar, eu acho que é uma... Aliás, acho não, tenho a certeza que é uma consequência do que tem acontecido à carreira do irmão, do Tomás Esteves, acho que é isso, acho que é não vou dizer que é uma retaliação, mas é uma manifestação de desagrado por parte dos pais relativamente à carreira do irmão. Eventualmente até com esta tentativa recente de o tentar colocar um negócio pelo André Almeida com o Vitória Guimarães. Portanto, o negócio que estava era uma troca simples, sem dinheiro envolvido.
E o Tomás esteve para o Vitória e vinha o André Almeida para o Porto.
Exatamente. O jogador não quis, recusou. Acredito que tenha um pouco a ver com isso, que seja uma manifestação de desagrado, digamos, dos pais. Mas
essa é a pior das razões, não é?
Mas é uma perda para o Porto, porque é um jogador muito interessante, diferente do irmão, mais possante, se calhar mais à medida daquilo que é a equipa do Porto, a equipa principal do Porto nesta altura. Não sei se vai mesmo para o Sporting, acredito que sim, mas é uma perda, é uma boa contratação para o Sporting, se for o caso.
Há pouco falavas também, Luís, do Francisco Trincão, emprestado pelo Barça ao Wolverhampton, vai ser treinado por Bruno Lage. É bom para o Francisco Trincão esta possibilidade de jogar num clube que lhe vai permitir ter mais minutos de utilização?
Sim, a esse nível sim, sem dúvida. Acho que gostaria mais de o ver no Braga durante mais algum tempo. Saiu para o Barcelona, claro que é bonito sair para o Barcelona, um conto de fadas, mas aconteceu aquilo que se previa, não ia ter espaço no Barça, não é? Ainda teve alguns minutos e jogou bem nos minutos que teve, mas é muito difícil, não é? Ainda para mais agora um Barça com um novo presidente, com um novo projeto, com, enfim, a querer caras novas, jogadores novos, não é? Portanto, ilusões novas, era muito difícil para o Trincão ficar. E portanto, e dentro do circuito de negócio, o Wolverhampton, claro que é um bom clube, é sempre um bom clube, não é? Para receber jogadores portugueses.
E acho também que... falou da possibilidade de um empréstimo ao Sporting, curiosamente, do Trincão.
Sim, também apareceu por aí isso, não é? Mas eu acho que ele em Inglaterra é um bom campeonato. Não é? Já nem a questão só, sim, do Wolverhampton, sim, é o futebol inglês.
É jogar o campeonato inglês.
Sim,
sim, vamos a ver o que é este novo Wolverhampton, porque
sim,
há o Wolverhampton que nós conhecemos, não é? Do Nuno Espírito Santo, que foi muito bom para vários jogadores portugueses, mesmo muito bom. O Diogo Jota, o Pedro Neto recentemente.
Sim, muitos, até o Poder,
mas agora continua um treinador português.
Sim, mas que ele fala da também, forma de jogar.
Mas é o treinador, é um treinador diferente. Vamos ver se a coisa resulta na mesma. Não é? Era importante para estes jogadores.
E o Nuno, de facto, apanhou-os todos muito bem.
É verdade. Era importante que continuasse a mesma onda, até porque para a seleção, por exemplo, foi muito importante aquilo. Foi muito importante que o Wolverhampton.
Que opinião é que vocês têm do Bruno Lage?
Vamos ver agora, é o que eu acho. Acho que agora
a
vamos
opinião
ver.
Em relação a quê, João?
Um treinador, qualidade de treinador?
Acho que é um treinador. Está a falar de um treinador campeão, é alguém que. Enfim, não conheço, portanto, falo uma vez ou duas, na altura que ele foi adjunto de Carvalhal, né? Em Inglaterra, no Sheffield.
Uhum.
Portanto, a impressão que eu tenho dele é muito positiva, de um homem que respira futebol, que... Agora, essa questão tática, se tira um avançado ou mete um defesa, isso aí é sempre a discussão em cada jogo a jogo, época a época. Acho que merece esta oportunidade, acho que conseguiu conquistá-la, portanto, a partir de agora cá estaremos nós para avaliar, mas acho que a competência dele não está em causa em nenhum momento. Agora, o futebol já sabemos muito bem, não é? Ele foi um herói numa época, foi um vilão na outra, mas isso é a vida de quem está no futebol, não é?
E na outra ainda foi herói até metade da época.
Não, não, o vilão já foi nessa, não é? Foi metade herói e metade vilão.
Metade herói e metade vilão, exatamente.
É, mas isso faz parte.
O Benfica deixa de pagar o ordenado finalmente ao Bruno Lage.
Também não devia ser assim tão alto, imagino, não sei.
Não sei, quando foi depois quando ele fica para a segunda época, não sei se...
Ele levou 3 anos, não é? Então,
pois ele aí tem uma melhoria salarial significativa, não sei se é assim tão baixo.
Talvez, mas para ele é uma boa oportunidade. Porque o campeonato inglês é muito bom para tudo, para fazer crescer treinadores, para fazer crescer jogadores. Acho que é muito...
Não, foi bom, é para ele, é excelente. Agora, repara, o Marco vai para o Fulham, não é? Na mesma semana, sim. Championship, segunda divisão inglesa. Claro que o Marco agora tem que perceber que tem que dar passos atrás para voltar a crescer, não é? Aquilo não lhe correu bem no... Correu bem, enfim, não conseguiu grandes resultados, não é? No
Everton.
No Everton, mesmo antes, aquelas... já não lhe tinha sido fácil na passagem no Hull City, não era? Ele estava antes, não é?
Sim.
Agora, o que eu acho é que neste processo dos treinadores não é o chegar depressa demais, porque o Lage esperou este tempo todo, não é? Para aquilo que ia ser uma oportunidade de um empresário colocar, não é? Porque não é por ter sido despedido do Benfica e ter ganho um campeonato em Portugal que tu vais entrar num campeonato inglês. Não, as coisas não funcionam assim. Não.
Atenção, que é uma aposta importante do Jorge Mendes, porque o Wolverhampton tem sido um clube importante para ele.
Sim,
e, portanto,
claro que sim.
Há aqui uma escolha, não é? Jorge Mendes, que é...
Um acreditar no trabalho
do
Bruno
Lage. Sim, é mesmo isso ali. Aqui a convicção tem que haver, porque não é um projeto qualquer, não é um projeto que ele possa deixar cair ou que não tenha importância para ele. Não é? É diferente pôr, por exemplo, o Nuno Espírito Santo no Valência. É diferente.
Sim, sem dúvida, porque, repara, porque o Nuno agora vai estar no Tottenham, não é? Portanto, estás a ver o nível, não é? Portanto,
pode treinar o Seferovic.
O nível de influência que de facto se tem este para colocar treinadores, não é? E conseguir fazer disto um monopólio quase, não é? É evidente que a qualidade dos treinadores está inegável, mas que o mercado move-se, enfim, de forma... Não é subterrânea, mas há aqui algo que não é visível para nós, daquilo que é o jogo, ou o rendimento, ganhar, perder, qualidade de uma equipa. Não? Há sempre algo que aparece acima disso, né, nestes negócios. É por isso que tu podes-me colocar a opinião que eu tenho sobre o Bruno Lage, mas é a opinião que têm sobre ele, quem aposta nele, que o leva lá, não é? Porque pelo trajeto desportivo, olhando para aquilo que seria o mercado de treinadores, naturalmente o Alvarando diria para o outro lado, não é? Mas com a relação que existe do futebol dos empresários, chega a este. Portanto, é por aqui que estamos, não é?
Meus caros, vamos olhar também aqui para a Copa América, só para fecharmos o programa por hoje. Começámos com o Campeonato da Europa, meias finais, mas vamos fechar também com as meias finais da Copa América. Vai jogar-se o Brasil-Peru e Argentina-Colômbia, Zé.
Epá, agora apanhaste no falso que eu só vi um jogo, só vi este Colômbia-Uruguai.
Mas também são seleções...
Uruguai-Colômbia.
Pelo menos Brasil, Argentina e Colômbia são seleções que conhecemos bem.
Já vi que o Messi está em grande forma. A hipótese que ele tem de ganhar uma Copa América em nome próprio, de autor, como diria aquilo.
Tem que ganhar, tem. Mas atenção, vai ser uma final, em princípio, Argentina-Brasil, que só se podem encontrar na final.
Sim.
Veremos se isso acontece, ou
não. Com o Brasil a jogar em casa, se isso acontecer, não é?
Sim, embora com estádios vazios, não é? Como sabes, porque isto é uma competição jogada de uma forma irresponsável, não é? Pela situação que vive o Brasil,
certo,
não é?
Sim.
Em termos de pandemia, não é? Porque acaba por... Isto era para ser na Colômbia.
Exatamente, era para não ser no Brasil.
Depois era para ser na Argentina, portanto, acabou por ser no Brasil porque...
Porque aceitou.
É o único que tem um presidente.
Não aceitam.
É o único que tem um presidente que, enfim, que é o que é. Agora, vamos ver, de facto, claro, o europeu tem-nos consumido, sinceramente, todas as atenções em relação ao pormenor de ver os jogos, mas é uma Colômbia a jogar bem, sim, mas a Argentina, o Messi está a jogar ao que joga na seleção, não é? Portanto, eu acho que nesta altura, para o Brasil, não ganhar a Copa América vai colocar ainda mais em discussão a questão do Tite. Mas o Tite tem que aguentar, não é? Porque eu acho que ele está no caminho certo, até nas afirmações que teve em relação a tudo, que é a situação do Brasil, futebol e país, e portanto era importante que ele ganhasse, não é? A esse nível, porque sabemos que quem ganha tem mais argumentos. Para a Argentina será mais uma hipótese de um Messi poder ganhar uma competição, não é? E quem sabe se não estará aqui a decisão da bola de ouro, não é? Porque ainda é cedo, porque ainda estamos em junho, mas em geral a bola de ouro decide-se por essa altura, quando há competições destas, europeus ou mundiais, ou Copa América, não é? E estás a olhar para aquilo que está no Mundial, perdão, que está no Europeu, que está na Copa América, o que foram as épocas até agora dos grandes jogadores. E não sei se o Messi não ganha a Copa América, ou então se ganha o Neymar, não é? Porque também esse lobby, não é?
Sim, até
em relação a ele.
Até porque o Mbappé
poderá estar por ali.
O Mbappé não tem feito nada de especial.
Perdeu-se, não é? No Europeu. Não é? Portanto, não deu. Portanto, o Cristiano, sabemos bem que não está na sua época, não é? Portanto, será muito difícil. Muito difícil. Mete-se ali nos 3 ou 4, não é? Mas. Portanto, para o Messi poderá, de facto, ali existir essa, se levantar a Copa América, essa hipótese de ganhar uma sétima bola de ouro, né? Que seria o caso, né? Que seria estratosférico. Seis já é, né?
Zé, também apostas numa final Brasil-Argentina?
A Colômbia perdeu um jogador importante, que estava a ser provavelmente o jogador-chave, que era o Uribe, que teve uma lesão muscular e vai parar um mês. Jogou muito bem com o Uruguai. O Uruguai é uma equipa difícil, bem complicada. Mas acho que essas duas seleções estão muito acima das outras. A Argentina, digamos que engatou bem esta Copa América. Não tem acontecido muitas vezes. Vamos ver, mas não tenho um favorito, sinceramente, até porque, como tu disse, tirando os resumos, não vi nenhum jogo completo, nem de uma seleção, nem do outro.
Para acompanhar também estes jogos, Brasil-Peru, vamos estar atentos, e Argentina-Colômbia, o Brasil-Peru amanhã e o Argentina-Colômbia na quarta-feira.
É tudo no mesmo dia dos jogos dos europeus.
Sim.
E a final também será no mesmo dia.
Sim.
11.
E até isso é tão, sinceramente...
Sim, deviam ter deslocado um dia, pelo menos que seja.
É tão pato, é tão amador, tão... não se percebe.
Não faz muito sentido, bastava deslocar um dia até em termos de transmissões.
Por exemplo, faz algum
nível mundial, né?
Claro. Faz algum sentido que a Gold Cup vá começar agora.
Sim,
podia perfeitamente já ter sido jogada em simultâneo, acho que seria muito melhor para os jogadores, para o calendário.
Até porque está ali muito, muito, dos jogadores europeus. O Corona está ali,
não é? Não há nenhum cuidado com isso. É um amadorismo incrível. Esse...
Meus caros, voltamos na próxima segunda-feira, já com o campeão europeu conhecido e também com o vencedor da Copa América, para mais um Visão de Jogo com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, o Joaquim Pedro Rocha no controle técnico do Visão de Jogo. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.